um projeto do Sobradinho, né? A exemplo desse do Melchior que está sendo constituído agora. E isso acho que vale para todos esses corpos hídricos que estão perdendo a qualidade, né? Então, o Sobradinho tem uma sociedade civil, assim como no Melchior, uma sociedade civil bastante atuante. E no que vem para o Comitê de Bacia, a gente apoia, a gente acompanha, a gente repercute, sabe? Mas tudo isso demanda altos investimentos para você garantir melhoria da qualidade do tratamento, fiscalização, melhorar a questão do lançamento de drenagem e a parte de revitalização da bacia com a restauração florestal, restauração ambiental da maneira geral.
Professora Alba Evangelista Ramos, muito obrigada pela verdadeira aula que você trouxe aqui para a gente hoje. Obrigada pela participação. Até uma próxima.
Muito obrigada, viu? Um abraço a todos os ouvintes.
11h02. O repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para esse ano permaneceu em 1,99% pela segunda semana seguida. Para 2027, a expectativa recuou de 1,69% para 1,65%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A Câmara tem 10 dias para fornecer todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação contra o ex-deputado Eduardo Cunha. O prazo foi fixado pelo ministro do STF, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de R$ 6 milhões em bens do ex-presidente da Câmara. Cassado em 2016, Cunha é suspeito de usar uma rede clandestina para gerenciar e direcionar 29 emendas parlamentares em Minas Gerais, estado pelo qual pretende concorrer nas eleições deste ano. O inquérito da Polícia Federal é baseado em arquivos extraídos do celular da servidora Mariângela Fialek, conhecida como Tuca. E o tenista alemão Alexander Zverev apareceu oficialmente na segunda posição do ranking da ATP após ficar com o vice-campeonato de Wimbledon. No domingo, ele perdeu a final para o italiano Jannik Sinner. Já o espanhol Carlos Alcaraz caiu para o terceiro lugar. O brasileiro João Fonseca continua na posição de número 27. Ele se prepara para uma competição no Rio de Janeiro que não contará pontos. Com o vice-campeonato em Wimbledon, na chave de duplas no feminino, a brasileira Luísa Stefani passou da sétima para a quarta posição na modalidade no ranking da WTA. Ela disputou o torneio ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. No horário de Brasília, 11 horas e 5 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Onze horas, 7 minutos, CBN Brasília de volta. Deixa eu agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, né? Muita gente mandando mensagem. Agradeço aqui ao José Carlos, né? Que foi o nosso ouvinte que mencionou aqui o Ribeirão Sobradinho. O Regis também citando a poluição lá do córrego de Taguatinga, né? Que acaba tendo... cujas águas, né, descem pro Melchior, objeto aqui do nosso papo no tema do dia. O Hugo mandou uma pergunta aqui para a professora. Infelizmente, não deu tempo de fazer a pergunta, Hugo, mas é a respeito exatamente dos poluentes, né, que descem para o rio. E aí, enfim, são rejeitos que vêm tanto de aterro sanitário quanto lixos da própria cidade e do cemitério, né? A degradação dos corpos acaba... Enfim, provocando esses rejeitos que acabam contaminando a água do Melchior. Eu vou até mandar, viu, Hugo, a sua pergunta para a professora também. Em uma outra oportunidade, a gente pode falar a respeito do assunto. 11 horas, 9 minutos. O Igor Cardim está de volta aqui no estúdio. Igor, suas informações?
Pois é, Mariana, a Universidade do Distrito Federal revogou o edital que previa a consulta à comunidade acadêmica para a formação da lista tríplice de escolha do reitor e do vice-reitor. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira. Com isso, encerra o processo eleitoral que estava suspenso desde junho. Segundo a universidade, a revogação ocorreu por razões administrativas e jurídicas e não por irregularidades no edital, na comissão especial eleitoral ou nos atos praticados durante esse processo. A instituição informou que o prazo máximo para manter a suspensão foi encerrado, inviabilizando a continuidade da eleição nos moldes previstos. A UNEDF afirmou ainda que um novo processo será elaborado para ampliar a representatividade na comunidade acadêmica. Além disso, fortalecer os conselhos superiores e adequar a eleição à estrutura definitiva de governança da instituição. Agora, Mari, uma nova comissão eleitoral será criada para elaborar outro edital para, assim, formar a lista tríplice para escolher reitor e vice-reitor da Universidade do Distrito Federal. Mariana.
Muito obrigada pelas informações. Igor Cardim volta a qualquer momento com outros destaques. Quem também está de volta é a Rani Veloso. Oi, Rani. Nosso assunto agora é tarifaço?
É isso mesmo, Mari. Olha, há 2 dias da decisão final sobre um novo tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o governo já trabalha com a forte possibilidade dessa sobretaxa. A ordem do presidente Lula é para que sigam com a tentativa de negociação até o último minuto, mas... O Palácio do Planalto já estuda, sim, medidas de retaliação baseadas na lei da reciprocidade. A decisão final só vai sair também depois da decisão do representante do comércio dos Estados Unidos, o USTR. Se confirmada, a medida americana vai representar um aumento de 25% nas tarifas sobre importações do Brasil, podendo chegar a 37,5% em alguns casos, porque tem uma outra investigação em andamento que pode acarretar acarretar aí uma taxa de 12,5%, que é sobre essa investigação, a ausência de política para coibir importações de produtos feitos com trabalho forçado no Brasil. Outros países como Noruega e também países da União Europeia estão aí entre aqueles que podem também ser taxados nesse caso. A Confederação Nacional da Indústria estima que mais de 4 mil produtos podem ser afetados no Brasil, como açúcar, álcool, alumínio, o que pode representar um prejuízo de cerca de 15 bilhões de dólares às exportações, se não esse valor total, mas afetar aí parte desse valor, que é muito. Os empresários também estão na expectativa de ampliação da lista de produtos com exceções dessas tarifas. Essa investigação americana, que resultou nessa ameaça de taxação, começou em julho do ano passado, por determinação do presidente Donald Trump. O governo dos Estados Unidos questiona o funcionamento do PIX em detrimento dos cartões de crédito, alegando que o Banco Central atua de forma injusta contra empresas estrangeiras ao ser regulador e operador ao mesmo tempo. Os americanos também criticam decisões da justiça brasileira que determina a suspensão de perfis nas redes sociais. Na última sexta-feira, o presidente Lula se reuniu com ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, e a posição oficial do Brasil é que essas tarifas são injustificáveis e que o PIX é inegociável. Mari?
Muito obrigada pelas informações, Rani Veloso, também volta a qualquer momento. Agora 11 horas 12 minutos, a gente trouxe há pouco no nosso tema do dia um papo sobre o Rio Melchior. A Secretaria de Meio Ambiente mandou agora uma nota oficial, um posicionamento respondendo algumas questões que a gente tinha enviado. Não disponibilizaram fonte para a entrevista, mas responderam aqui algumas questões. Por exemplo, esse projeto de recomposição da vegetação nativa na bacia do Melchior, e que inclusive vai contratar uma empresa, né, para que seja feito todo esse projeto, prevê a recuperação ambiental de aproximadamente 100 hectares de área de preservação permanente e zonas de recargas hídricas por meio do plantio de espécies nativas do Cerrado. O projeto também contempla ações de isolamento das áreas, controle de espécies exóticas invasoras, manutenção, monitoramento, reposição de mudas e acompanhamento técnico, com o objetivo de promover a recuperação da vegetação nativa, reduzir processos erosivos, aumentar a infiltração da água no solo e contribuir para a melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica na bacia. O prazo de execução é de 4 anos, contemplando nesse período as etapas de planejamento, implantação, manutenção, monitoramento e consolidação da restauração ecológica das áreas selecionadas. Podem participar organizações da sociedade civil, as OSCs, né, que atendam aos requisitos estabelecidos no edital de chamamento público, incluindo experiência comprovada em restauração ecológica de áreas degradadas no Cerrado, capacidade técnica e operacional, além dos demais critérios de habilitação previstos na legislação aplicável. Ainda, de acordo com o posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente, a pasta tem atuado de forma integrada na coordenação e articulação de ações voltadas à recuperação ambiental da bacia do Rio Melchior, reconhecendo sua relevância estratégica para a gestão dos recursos hídricos do DF. Entre as principais iniciativas, a Secretaria destaca a elaboração e implementação do projeto de recomposição da vegetação voltada à recuperação de APPs, que é esse que a gente mencionou, a participação em grupos de trabalho interinstitucionais para a definição e acompanhamento de ações voltadas à melhoria da qualidade da água, a articulação com órgãos e instituições, e lista aqui a DASA, CAESB, IBRAM e Nova CAP, além de parceiros, visando integrar ações de saneamento, monitoramento e recuperação ambiental, e o acompanhamento dos indicadores de qualidade da água e o apoio à implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos aplicáveis à bacia. A respeito da questão da classificação, né, que a gente tanto mencionou aqui, ainda não houve aquele reenquadramento. Então, o Rio Melchior permanece enquadrado como classe 4. Isso porque, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, fazer essa reclassificação depende da realização de estudos técnicos específicos que avaliam, entre outros aspectos, a qualidade da água, os usos atuais e futuros, os cenários de recuperação e as metas progressivas de melhoria da bacia. É um processo que está previsto na política de recursos hídricos e a aprovação compete ao Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Ainda, segundo a Secretaria, está em andamento um grupo de trabalho com participação da SEMA, da ADAS e outras instituições competentes pela revisão do enquadramento dos corpos hídricos do DF. Os estudos desenvolvidos por esse grupo são os que vão subsidiar futuras propostas de atualização do enquadramento, incluindo a avaliação das condições do Melchior. Onze horas, 17 minutos.
Nos campos e nas quadras, com Felipe Igreja.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ainda tá tendo Copa, né? O Brasil não tá lá. Era pra ter sido a gente no fim de semana, né?
Era pra ter sido a gente. Ficou um clima assim, meio fim de festa, foi, né? Tem gente que eu até brinco aqui, né? Eu falo que Brasil saiu, não quer mais nem saber de Copa. Você, eu acho que não é um desses,
não,
né, Felipe?
Não, não é o meu caso. E os ambulantes já mudaram, né? Também porque eu tava no final de semana acompanhando, o pessoal tava vendendo camisa do Brasil, agora já estão vendendo as toalhas da eleição.
É verdade.
Já mudou a pauta.
Aí outra pauta, outro assunto.
O pessoal não perde tempo, o dinheiro tem que continuar entrando, né?
Lógico. Interessa. Com certeza. Mas ainda tem Copa rolando e hoje o que você destaca pra gente?
Tem muita Copa rolando ainda e tivemos a definição das semifinais da competição. De um lado da chave, França, Espanha, do outro lado, Inglaterra e Argentina. E o que tem chamado a atenção aí, Mariana, são os hits, as músicas da Copa, além, claro, dessa da Shakira. A gente pode destacar, falando dos times, algumas músicas aí que estão embalando os torcedores durante a disputa do Mundial lá nos Estados Unidos. Ver com futebol, mas chamou atenção porque quando os times entravam em campo, essa foi uma das músicas tocadas, é a introdução de quando o time do Chicago Bulls, do Michael Jordan, da década de 90, entrava nos seus jogos na NBA e, enfim, ficou bastante famosa na época e foi utilizada então como abertura para os times entrarem em campo durante os jogos da primeira rodada lá atrás na Copa do Mundo. Muita gente não sabia que música era essa, que som é esse que está tocando nos estádios. Enfim, a Copa nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e nos Estados Unidos, então, foi uma forma de relembrar o Chicago Bulls do basquete. Enfim, por isso que essa música foi tocada aí durante os primeiros jogos do Mundial, Mariana.
Eu tava tentando entender que música era essa, então tá explicado.
E entre os semifinalistas, a gente também tem algumas canções que estão embalando os times, a começar pela França, que tá numa das semifinais. Da França. E a França vem realmente fazendo uma grande Copa do Mundo. Para mim é o time a ser batido nessa fase até o momento. É o time que demonstra maior consistência técnica, física, um time já pronto nessa disputa e que vem com grandes jogadores como Dembélé, como o próprio Mbappé, um dos artilheiros da competição. E até o momento é o time a ser batido pelo que demonstrou nessa Copa do Mundo. Se a gente fosse fazer a classificação por pontos, todos os jogos da Copa, a França estaria em primeiro lugar, tem o mesmo número de pontos da Argentina, né? Já 6 vitórias, ganha ali no saldo de gols, mas é a equipe a ser batida, de fato, nessa disputa da Copa do Mundo. E do outro lado vai ter a Espanha.
30 de junio y un país entero contiene la respiración. Un niño pinta con los dedos en el muro los colores que le laten en el corazón.
São 12 corações espanhóis em campo para tentar bater a França, né? Enfim, acho que uma das grandes partidas da semifinal, a Espanha, ela não vem demonstrando ainda dentro de campo, assim, todo o potencial que ela pode mostrar, acredito, né? Um time muito técnico e vai ser bastante interessante essa semifinal, porque tanto a França como a Espanha são times que gostam de ter a posse de bola. Como é que a gente vai dividir esse jogo, já que todo mundo gosta de ficar com a bola? Ao contrário do Brasil contra a Noruega, né? Que o Brasil entregou a posse de bola para a Noruega, quis deixar a Noruega jogar e explorar o contra-ataque. Agora a França e a Espanha, dois times gostam de jogar com a bola no pé. E aí vamos ver quem vai ter mais força, né, enfim, para poder vencer as defesas e poder sair vitorioso e chegar até a final da Copa do Mundo. São dois grandes times. Acho que a França leva vantagem nesse momento, mas a Espanha, eu diria que é um dos times que tem condições, sim, de bater a França nessa Copa do Mundo, Mariana.
É amanhã, né? Às 4 da tarde, França e Espanha.
Isso, exatamente. É a primeira semifinal na terça-feira. Isso. A gente já vai ter a definição do primeiro time que vai estar classificado aí para a decisão, que será apenas no domingo, mas amanhã já tem essa semifinal.
É, e também vai ter o nome que vai disputar o terceiro lugar, né? Aí é no sábado.
Isso, exatamente. E no sábado a disputa de terceiro lugar. E no outro lado da chave, aí temos nossos irmãos argentinos, que buscam o tetra. La Quarta, né? Que eles chamam a música, né? Em busca da quarta, em busca do tetra. A Argentina que é tricampeão mundial e uma música que chama a atenção, falando aí que eles buscam a quarta estrela. Citam, inclusive, a questão da Guerra das Malvinas, né? Vai ter o confronto agora com a Inglaterra na semifinal. E reclamam, dizendo que a Copa foi tirada deles em 94, quando Maradona acabou sendo suspenso por doping na Copa nos Estados Unidos em 94. A música dos Inchas argentinos, né? Enfim, que fazem muita festa nos estádios norte-americanos. A Argentina, que passou um certo sufoco contra a Suíça para chegar até essa fase de semifinal, mas ao melhor estilo argentino, na sofrência, contou mais uma vez ali com um time que joga em função do Messi. É um time muito diferente das demais seleções dessa Copa do Mundo, né? Você vê seleções com um jogo muito intenso, posse de bola, enfim, laterais e pontas jogando muito pelos lados do campo. A Argentina joga em função do Messi.
E a Argentina, você vê, né? É um time que todo mundo tava ali falando, não, o caminho vai ser fácil, mas só tá passando com dificuldade,
tá,
né?
E acho que a parte física da Argentina tá pesando muito, né? O time já disputou, já disputou prorrogação contra Cabo Verde, contra o Egito, teve que buscar o jogo ali no finalzinho, e prorrogação agora também, nesse jogo contra a Suíça. É um time que fisicamente, a gente já percebe que a Argentina não está no mesmo patamar dos outros semifinalistas, né? Enfim, está com essa dificuldade mesmo dentro de campo, mas é um time que joga em função do Messi, é um jogador que tem decidido. E quando ele não decide, tem outros atletas que fazem a diferença, como o Julián Álvarez, que fez um golaço para garantir a classificação contra a Suíça, né? Enfim, o jogo estava empatado. No jogo que chamou muita atenção, a Argentina abre o placar, né, no início do jogo, mas a Suíça mantém o seu jogo de posse de bola, de tentar atacar o time argentino, consegue um empate no segundo tempo, quando era melhor no jogo. Aí tem um dos atletas expulsos, porque, enfim, ele simulou uma falta, tomou um cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, e foi expulso. E a partir dali, a Argentina cresceu mais no jogo, teve condições de, na prorrogação, conseguir desempatar, e depois fechou até em 3-1 essa partida contra a Suíça. Então a Argentina chega aí à sua semifinal. O detalhe dessa semifinal também é a gente tem 4 campeões mundiais nas semifinais, né? França e Espanha, Argentina e Inglaterra, que é a nossa próximo hit musical da Copa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels
the way I do.
Wonderwall do Oasis. vem fazendo sucesso, principalmente depois que a Inglaterra vence as partidas, né? Os jogadores se reúnem com a torcida e é o hit de maior sucesso, eu diria, dessa Copa do Mundo até o momento. Vem chamando a atenção pelas boas atuações inglesas, especialmente do seu craque meio-campista, o Jude Bellingham, que vem. Aí também o pessoal às vezes canta Hey Jude, dos Beatles, pro Jude Bellingham, enfim. E é um time que mostrou muita força nessa competição, que veio sem alguns jogadores principais, né? Enfim, o técnico Tuchel, alemão, decidiu deixar de fora o Phil Foden, decidiu deixar de fora o Cole Palmer, um jogador xodós da torcida inglesa, mas é um time que dentro de campo tem muita força defensiva e na parte da frente tem o furacão Harry Kane, né? Enfim, e o Jude Bellingham, que vem jogando muita bola também, com muita raça, muita força dentro de campo, meio campista muito forte ali, que vem resolvendo as partidas para a Inglaterra, e foi o que garantiu o resultado para a Inglaterra no jogo das quartas de final, com grande participação do Jude Bellingham nos dois gols ingleses. A Inglaterra, enfim, conseguiu chegar mais uma vez à semifinal da Copa do Mundo, né? Enfim, a Inglaterra bateu a Noruega, né? Por 2-1. Noruega até surpreendeu, né? Saiu na frente,
pois
né?
Pois é.
Chamou a atenção, Noruega saiu na frente, mas a Inglaterra foi buscar essa virada no jogo disputado em Miami, que era para ter sido o nosso jogo, né,
Era
para
ter sido o nosso jogo. Fomos eliminados na base da remada.
Mas o Jude Bellingham, então, fez aí o favor de acabar eliminando a Inglaterra, a Noruega, o camisa 10 da Inglaterra, eliminando a Inglaterra e fazendo a festa aí dos torcedores com o Oasis.
Eu acho que, depender da música da torcida, a Inglaterra sai na frente, viu?
O pessoal tá gostando bastante, né, desse hit inglês nessa Copa do Mundo. E é isso, Mariana. Então, semifinal na terça, Espanha e França, França e Espanha, e na quarta, Argentina e Inglaterra, jogaço também, enfim. Como eu disse, desde 1990 que a gente não tem uma semifinal com quatro campeões mundiais.
Caramba.
Disputando aí essa fase final da Copa do Mundo. E a decisão no próximo domingo, vamos ver quem estará por lá. Eu tenho uma aposta aqui, viu?
Fala.
Eu vou apostar em França.
Uhum.
E apesar da Argentina ter muita raça, muita força nos seus jogos, acho que fisicamente o time está sentindo muito. Uhum. Eu acho que a Inglaterra passa.
Eu acho que teremos
França e Inglaterra.
E entre os dois?
Aí é difícil, hein? Complicado, mas acho que a França hoje ainda tem um time mais preparado, mais maduro para conquistar a Copa do Mundo. Mas a expectativa é de jogaços, assim, bons jogos, muito bom futebol para quem gosta de acompanhar. Não perca aí essas partidas e, claro, também a decisão no final de semana.
Muita gente está aí apostando mesmo na França, né? Acho que mas é uma Copa de surpresas, né? Afinal, uma Copa que a gente teve aí Cabo Verde, a gente teve o Brasil sendo eliminado tão cedo, perdendo para a Noruega, enfim. Acho que foi uma Copa com uma série de surpresas aí, quem sabe a final também nos surpreende.
Pois é, de repente um Espanha e Argentina, quem sabe, né? Enfim.
Quem sabe, né?
Pode aparecer.
Aí vai ser a plateia cantando toda em espanhol.
Exatamente. E, enfim, vamos ver quem, nessa guerra dos hits, quem vai levar a Copa do Mundo no final de semana, Mariana.
Boa, Felipe. Obrigada pela participação. Semana que vem a gente volta para falar de final de Copa e o que vem
já
por aí também.
O Brasileirão já volta nessa semana, né? Antes de terminar a Copa já tem jogo do Brasileirão. Tivemos amistosos aí de alguns times no final de semana. E o Brasileirão já vai estar de volta com tudo. A gente retoma semana que vem.
Tá certo, Felipe. Até lá.
Até mais.
Bom, 11 horas 29 minutos, a gente vai para o repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Deixa eu só registrar que teve alguns ouvintes mandando aqui a torcida para Argentina. O professor Flaminho tá apostando aqui nos hermanos. Teve um outro ouvinte também que mandou mensagem mais cedo, foi até um áudio, mas eu não tô encontrando aqui, tô procurando aqui. Pronto, achei. Foi o Arthur, também tá na torcida pela Argentina. Sei não, hein, gente? Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. mercado, bolsa de valores, inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde, com Carlos Alberto Sardenberg. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A Previdência Social perde 56% de arrecadação por causa de benefícios tributários, sonegação, inadimplência e disputas judiciais. É o que revela um estudo elaborado por 3 auditores da Receita Federal. A cada R$ 100 que poderiam ser arrecadados, apenas 44 são recolhidos. Imunidades constitucionais, regimes especiais como o microempreendedor individual e demais tratamentos especiais previstos na legislação correspondem a R$ 28,00 que deixam de entrar nos cofres do governo. Já a sonegação responde por R$ 22,00. E as contestações de cobrança e valores lançados, mas não recolhidos, representam R$ 6,00. A Meta anunciou que o data center da companhia em Richland Parish, no estado americano de Louisiana, será expandido com investimento no projeto que subiu para mais de US$ 50 bilhões. O centro de dados planejado tinha a previsão inicial de fornecer mais de 2 gigawatts de capacidade computacional para suportar o treinamento de grandes modelos de linguagem, a tecnologia por trás de ferramentas como o ChatGPT. Agora o limite deve chegar a 5 gigawatts. A Meta é dona de plataformas como o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. França e Espanha disputarão às 4 da tarde de amanhã uma vaga na final da Copa do Mundo. A outra semifinal será no mesmo horário de quarta-feira, entre Inglaterra e Argentina. As partidas reúnem as 4 primeiras colocadas do ranking da FIFA e 7 títulos mundiais. A decisão está marcada para o domingo. Nessa semana será retomado o Campeonato Brasileiro com 2 jogos. Na quinta-feira, o Botafogo enfrentará o Santos e o Vitória vai pegar o Vasco. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas 35 minutos, CBN Brasília de volta. E quem também está de volta aqui no estúdio é o Igor Cardim, com informação importante de mudança no trânsito. Igor.
É isso, Mari. A Via JK, que liga a Via das Nações, ali a ponte JK, o finalzinho da L4 com a JK, vai ser considerada uma via de... vai deixar de ser considerada uma via de trânsito rápido e vai passar a ser classificada como uma via arterial. O que que isso muda? Essa mudança foi publicada hoje no Diário Oficial do Distrito Federal. Significa, então, que a velocidade máxima vai ser reduzida de 80 km por hora para 60 km por hora. E vai permitir, então, a implantação de travessia de pedestres, instalação de semáforos e outras medidas para aumentar a segurança no local. Segundo o DETRAN, a reclassificação ocorre em um trecho que registra histórico de acidentes e atropelamentos, e apesar do grande fluxo de pedestres e também da presença de paradas de ônibus, a via não possui estrutura adequada para travessias seguras e conta apenas com duas barreiras de redução de velocidade, o que há anos a gente mostra aqui, né, Mari, gera preocupação entre os moradores, a gente registra também os acidentes que são recorrentes por ali. De acordo com o DETRAN, estudos técnicos apontaram que a ocupação urbana ao longo da via JK já faz parte desse trecho e que opera na prática com características de uma via de menor velocidade. A avaliação indica, então, que a redução do limite para 60 km por hora terá impacto mínimo no tempo de deslocamento ao longo dos pouco mais de 2 km desse trecho, especialmente nos horários de pico, quando a velocidade média já fica abaixo desse patamar. Então, com a mudança, o DETRAN vai fazer a adequação da sinalização e implantar 4 cruzamentos semafóricos próximos às paradas de ônibus, faixas de pedestres, bolsões para motociclistas, além da abertura de 2 pontos nas barreiras de concreto para criar áreas de espera para a travessia dos pedestres. Então, expectativa de reduzir o número de acidentes por lá, né, Mari?
Informação importantíssima, então, do Igor. Portanto, você, principalmente que mora ali na região do Lago Sul, também Jardim Botânico, né, São Sebastião, passa muito pela ponte JK. A gente está falando do trecho que liga a L4 à ponte, né, ali passando pelo CCBB, alguns clubes também, a Cefaz, enfim, aquela descida ali, onde de vez em quando, como o Igor bem destacou, a gente cita algum acidente. Então, velocidade que era de 80 km por hora, agora passa a ser de 60 km por hora. O motorista deve redobrar a atenção por lá, e a gente vai ficar de olho principalmente nessa história que o Igor trouxe pra gente da abertura ali de passagens para pedestres, né? Em momentos que a gente já falou sobre esse trecho anteriormente aqui no CBN Brasília, a gente destacou que as pessoas, inclusive, em muitas situações pulavam aquela barreira de concreto para fazer a travessia ali, né? Até tem uma passagem subterrânea, mas, enfim, pela questão da distância, uma série de outros fatores, as pessoas preferiam se arriscar na via, pular a passagem de concreto para fazer a travessia. Então, serão abertas, né, essas passagens ali nas barreiras de concreto, e o governo vai instalar cruzamentos semafóricos próximo às paradas de ônibus com faixas de pedestres e bolsões de motos. Quero saber dos ouvintes, principalmente você que circula naquela região, o que você achou dessa mudança. A gente faz o reforço para que o motorista redobre os cuidados na região. 11h39, a Marina Dantas também está de volta com a gente. Marina, as suas informações?
Mari, um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã de ontem para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo todos os protocolos de atendimento ao trauma, e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após a avaliação e regulação médica, a vítima, que estava consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para a avaliação e o tratamento especializado. Mari.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. 11h40, a gente vai acompanhar agora a reportagem do Felipe Igreja sobre um caso que chamou atenção neste fim de semana. Uma mulher, em possível surto psicótico, invadiu o recinto do Elefante Chocolate no Zoológico de Brasília. Seguranças conseguiram retirar a invasora do local antes que o animal se aproximasse. A mulher afirmou acreditar que o elefante era vítima de maus tratos e aí tentou levar água para ele. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Os frequentadores do Zoológico de Brasília passaram por um susto na manhã do último sábado. Uma mulher que não teve a identidade revelada pulou muros e grades, aparentemente em um surto psicótico, e invadiu o recinto do elefante chocolate. O bicho chegou a seguir em direção à mulher, mas os seguranças rapidamente conseguiram retirar a invasora do local e ninguém ficou ferido. De acordo com o relato da própria mulher aos socorristas dos bombeiros, ela acreditava que o animal estava sendo vítima de maus tratos e, por esse motivo, entrou no recinto para oferecer água ao elefante. Ainda segundo os bombeiros, a mulher encontrava-se consciente, orientada, com sinais vitais estáveis e sem ferimentos aparentes. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde para uma avaliação médica. Nas redes sociais, um vídeo filmado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a mulher, segurando um balde de água, invade o recinto do elefante e os seguranças correm para tirar ela de lá.
O elefante, diabo, essa mulher é louca, ela entrou aqui, mano, pulou bem aqui. Que mulher doida do diabo, moço.
Segundo a Fundação Jardim Zoológico, a invasora foi retirada imediatamente do local pela equipe de vigilância e, em seguida, passou por atendimento de brigadistas porque apresentava sinais compatíveis com possível surto. Ainda segundo a nota, o elefante chocolate foi avaliado pela equipe médica veterinária e não sofreu qualquer ferimento. O zoológico afirmou ainda que reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes, dos colaboradores e dos animais, e orienta o público a respeitar todas as normas de visitação e as barreiras de proteção existentes no parque. Reportagem Felipe Igreja.
11:42.
CBN Brasília. Saúde.
Excepcionalmente, nesta segunda-feira, a gente traz aqui um CBN Saúde, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização do TDAH, condição que traz ali vários sintomas, incluindo dificuldade de concentração, esquecimento, irritabilidade. Bom, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E quem conversa um pouco mais com a gente sobre isso, ajuda a entender, né, esse transtorno, é a Michelle Andrade, ela que é neuropsicóloga e professora de psicologia do Centro Universitário de Brasília, o CEUB. Professora Michelle, bom dia.
Bom dia, Mariana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio CBN.
Professora, ajuda a gente a entender o que é, afinal, TDAH. E eu te faço essa pergunta até porque me parece, né, eu fico com a sensação de que nos tempos para cá, nos últimos anos e, sobretudo, nas redes sociais, muito tem se falado de TDAH, mas talvez até de uma forma meio banalizada. Tudo o que acontece, qualquer distração, qualquer esquecimento, as pessoas já fazem um autodiagnóstico ali e se dizem ter TDAH. Então, ajuda a gente a entender o que é esse transtorno exatamente.
Bom, TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é caracterizado por dificuldades na atenção, né? Não é só a falta de atenção, mas é uma oscilação dessa atenção. Mas não só isso também, dificuldades persistentes em impulsividade e, em alguns casos também, uma hiperatividade. E esses sintomas, eles precisam aparecer desde a infância, né? E eles persistem ao longo da vida, eles geram prejuízo na vida do cotidiano e no funcionamento das atividades diárias dessa pessoa.
Bom, como que é feito o diagnóstico? É difícil?
Olha, o diagnóstico, ele precisa ser feito de forma criteriosa, né? Então, ele envolve entrevista clínica, ele envolve um histórico dessa pessoa, informações da família. Muitas vezes a gente investiga também amigos próximos. Nós neuropsicólogos, médicos também, uma investigação de prejuízos quando indicam alguma falta de atenção ou excesso de atividades no cotidiano. Mas nenhum teste sozinho, ele confirma ou exclui o diagnóstico do TDAH.
Uhum. Qual que é a principal diferença entre o TDAH com outros transtornos ou até mesmo ansiedade, por exemplo?
Na verdade, hoje, nós temos uma população que ela é muito exposta à sobrecarga cognitiva, né? Então, o nosso cérebro ele recebe muitos estímulos o tempo inteiro, e isso também diminui a nossa capacidade de manter a atenção sustentada, mas isso não significa necessariamente um transtorno.
Opa, perdemos o contato aqui com a professora Michele. A gente vai tentar retomar. Afinal, hoje é uma data importante, né? Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH. É importante destacar que apenas os sintomas não definem o transtorno por si só. Até por isso, importante, né, esse diagnóstico, esse acompanhamento psicológico que a gente vinha falando aqui, que a gente estava falando com a professora. Estamos retomando o contato, professora Michele, de volta na linha. Professora, por favor, conclua seu raciocínio.
Ah, sim. Então, muitas vezes a sobrecarga cognitiva pode confundir alguns sintomas do diagnóstico TDAH, porque existem, sim, outras condições que rebaixam a atenção, o foco e a distrabilidade das pessoas, né? Por exemplo, a depressão, a ansiedade, burnout. Então, a falta de atenção por si só, ele não define a pessoa com um diagnóstico, um laudo de TDAH.
Perfeito, importante destacar isso. Bom, professora, alguns fatores externos podem influenciar, por exemplo, hoje em dia, acho que a gente não tem como fugir da questão das telas, né? E aí muito se fala, principalmente na exposição das telas em relação às crianças, né? Mas, enfim, todos nós estamos expostos e acabamos sofrendo um pouco com isso.
Sim, isso é bem interessante, porque a gente sempre coloca na conta das crianças, como se os adultos também não consumissem, né? Vídeos curtos, anúncios o tempo inteiro. Então, nós somos bombardeados o tempo inteiro por diversas informações de redes sociais, de aplicativos de conversa. E se a gente levar em consideração que a gente assiste, em média, vídeos de 1 a 8 segundos, eu fiz uma conta rápida, né, que em 30 minutos por dia, assistindo vídeo após vídeo, um atrás do outro, a gente chega a assistir a 360 vídeos por 30 minutos. Se ficarmos 2 horas, a gente chega a assistir 1.440 vídeos curtos. Então, para quem é exposto isso a mais de 4 horas por dia, vai assistir mais de 3 mil vídeos. Então, imagina, nosso cérebro sobrecarregado de diversas informações, vídeos aleatórios, uma mudança constante de foco. Então, não tem dúvida como a gente se sobrecarrega de tantas informações, não só na tela, mas também a gente tem sido invadido por anúncios, outdoors luminosos, né, quando a gente anda de carro, e aí o silêncio, esse silêncio da nossa cabeça fica cada vez mais raro, né? É como se tivesse alguém gritando o tempo inteiro na nossa cabeça, sobrecarregando esse nosso foco, essa nossa habilidade atencional.
Qual que é o perigo do autodiagnóstico, né? Como a gente estava falando dessa questão das redes sociais, principalmente?
Sim, nas redes sociais a gente vê sempre autodiagnóstico através de influenciadores, de testes rápidos, mas não é tão simples assim. É preciso uma investigação responsável, criteriosa, através de um profissional que saiba diferenciar esses sintomas, que saiba diferenciar esse diagnóstico, para que as pessoas não se automediquem, que essas pessoas não façam tratamentos errados, né, se autodefinindo em um ou em outro diagnóstico. Então, o atendimento profissional é super importante para que essa pessoa tenha analisado todos os sintomas com profundidade, com qualidade técnica.
Uhum. Professora, o diagnóstico correto muitas vezes também demora, né, a ser feito. Por que que, principalmente os adultos, só descobrem muitas vezes depois de anos?
Ah, uma boa pergunta. Muitas pessoas com TDAH têm altas habilidades ou uma capacidade cognitiva elevada e muitos deles acabam manejando os sintomas ao longo da vida ou até mesmo disfarçando algum dos sintomas, mas isso também traz muito desgaste. Então, muitas pessoas chegam a esse diagnóstico tardio, né, na vida adulta. Outros casos também é pelo acesso da informação também. Até um tempo atrás não se falava muito dos transtornos, não só o TDAH, também o autismo. E as pessoas amadurecem e têm acesso a essas avaliações. Hoje um processo muito conhecido é a avaliação neuropsicológica, onde são avaliados os processos e as funções cognitivas, as funções executivas desse indivíduo através de testes validados da psicologia, até finalmente se entender esse indivíduo de diversas formas e chegar então a um laudo conclusivo ou não, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Para quem tem filho pequeno, né, desconfia, a partir de que idade esse transtorno começa a dar sintomas e a quais sinais, né, os pais devem ter atenção?
Muito bem, as crianças até mais ou menos uns 4, 5 anos, elas já são pequenas, assim, são criancinhas que já são um pouquinho mais agitadas mesmo, né, porque o controle inibitório no cérebro dessas crianças ainda está em formação, assim como a capacidade atencional também. Mas crianças muito pequenininhas, assim, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, quando os pais observam que ela não consegue parar quieta em nenhum momento, não consegue se sentar à mesa, não consegue fazer as atividades escolares, recebe muitas reclamações na escola por momentos de impulsividade, de hiperatividade, de bater no coleguinha, de não conseguir se concentrar por muito tempo sentada na carteira, de falta de atenção com os próprios pertences, então perde muito casaco, perde sapato, perde borracha, canetinhas, né? Uhum. Então essa criança que os professores, os pais, começam a perceber que ele é muito mais agitado, né, do que as outras crianças, já é um sinal para se procurar um profissional. Então, o diagnóstico ele pode acontecer desde muito precoce, desde que esses sintomas sejam muito claros, muito evidentes.
Uhum. E como que é o tratamento a partir do diagnóstico?
O tratamento ele pode ser tanto medicamentoso, mas também pode incluir psicoeducação, psicoterapia, treinamento de habilidades, estratégias de organização. E só lembrando, né, que essa medicação sempre deve ser prescrita por um médico.
Deixa eu registrar aqui um relato que a gente está recebendo do nosso ouvinte Tiago. Ele está contando que descobriu o TDAH com 28 anos, então é um desses casos, né, que a gente mencionou, de porque muitos adultos acabam descobrindo já tardiamente. E ele conta que foi uma descoberta incrível, né, mas que ao mesmo tempo ele sentiu que perdeu muito tempo, porque não sabia que tinha um transtorno e se culpava por não saber. E aí ele fala que perdia tempo achando que tinha algo errado com ele. Quando descobriu, ele entendeu isso, né? Parou de achar, né, que tinha alguma coisa errada ali, enfim. O diagnóstico, muitas vezes, ele vem até para trazer essa clareza, né, pessoal.
Sim, com certeza, dá norte de tratamento. E, às vezes, as pessoas com TDAH, por serem muito hiperativas, elas são até validadas pela sociedade, né? Porque elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tudo isso tem um custo emocional, tem um custo mental. Pessoas com TDAH têm prejuízos em relacionamentos também, prejuízo na organização do dia a dia pessoal, porque acaba esquecendo compromissos, ou então marca muitos compromissos ao mesmo tempo e não consegue arcar com todos eles, desorganização financeira, né, prejuízos financeiros. Então, assim, um transtorno ele tem que trazer sempre necessariamente prejuízos na vida da pessoa, prejuízos na vida emocional, ou prejuízos na vida diária, ou prejuízos até financeiramente falando. Então, pessoas desorganizadas, aí compram tudo, depois veem que não consegue pagar o cartão, né? Uhum. Então, age muito pela impulsividade.
A Ana Miranda, nosso ouvinte, também está participando. E aí, professora, ela pede a sua opinião sobre o uso de óculos virtuais 3D para quem tem TDAH. Você está familiarizada com esse recurso?
Olha, a realidade virtual, ela tem adentrado como recurso, ferramenta para a saúde mental de uma forma geral, né? Então, alguns softwares, eles têm trazido intervenções com a realidade virtual. Então, sim, deve existir, sim, alguns aplicativos para TDAH, como assim, existe também para fobias, para ansiedade, para avaliação psicológica. Na nossa clínica, a gente trabalha com a realidade virtual para avaliação, inclusive do TDAH também, né, usando uma plataforma validada, em que avaliamos o nível de sustentação, controle inibitório, memória operacional dos nossos pacientes.
Tá certo. Deixa eu agradecer, então, professora Michele Andrade, neuropsicóloga, professora de psicologia do CEUB, hoje participando com a gente neste Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, 13 de julho. Professora, obrigada pela participação. Até uma próxima.
Muito obrigada, Mariana, pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Até logo.
Onze horas e 56 minutos, neste dia do rock, deixa eu aproveitar para falar de uma programação bacana de rock e que tá chegando logo, logo, no final do mês aqui na Capital Federal. We don't need no thought control. Tá chegando o Capital Moto Week, esse que é um evento tão esperado por muita gente aqui no Distrito Federal, já faz parte, né, do nosso calendário cultural. E neste ano, a área ocupada, né, a cidade da moto, será de 400 mil metros quadrados, há uma expectativa de 800 mil pessoas passando pelo festival, que acontece entre 23 de julho e 1º de agosto, ou seja, já começa na semana que vem. E aí, gente, já tem ingresso disponível, tá? Lá no site da Bilheteria Digital. O pessoal do Capital Moto Week também divulgou já o line-up desse ano. Os preços variam, né? Mas lembrando que quem tá de moto entra gratuitamente lá no parque. Esse é o maior festival de motos e rock da América Latina. Segundo as contas aqui, né, da organização, 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1.800 motoclubes de todo o país devem participar neste ano. Abri aqui o line-up para conferir, né, o que vem por aí. A gente tem muita coisa, viu? No dia 23, Nazaré. Dia 24, Masters of Voices e Velvet Chains. Dia 25, de Ferreiro e Lucas. 26, Eagle Eye Cherry e Giana. 27, 28 e 29 serão dias da Vila do Bem, com ações sociais, cinema ao ar livre. No dia 30 de julho tem Supla, Matanza Ritual e Raimundos. Dia 31, Tijuana e Marcelo Falcão. E no dia 1º, fechando o Capital Moto Week deste ano, Barão Vermelho, Encontro, Formação Original. A gente ainda vai preparar aqui, vamos trazer, né, ainda antes desse festival, uma conversa com o pessoal da organização, até para explicar direitinho como é que vai funcionar neste ano. Lembrando que Capital Moto Week sempre tem os campings, né, gratuitos, e aí dependendo da reserva, o pessoal também consegue alugar ali um espaço maior ou até mesmo as barracas. Mas enfim, tem muita coisa ainda para a gente falar. O site do festival é o capitalmotoweek.com.br, por lá você consegue conferir, né, todo o line-up. e também, enfim, saber mais das atrações, né, que estão disponíveis, incluindo essas opções de aluguel de barracas, né, que pode ser ali para uma, duas ou até quatro pessoas. O pessoal até divulgou aqui imagens, né, de como vai funcionar esse acampamento para os mais aficionados, né, pessoal que não quer nem sair de lá, só mesmo para fazer os passeios de moto. É uma boa pedida. E ao som de rock, a gente coloca um ponto final pro CBN Brasília. Programa que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Mariana Machado.
Muito obrigada pela companhia, uma boa segunda e até amanhã.
CBN Brasília.